Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024, dia do aniversário da nossa querida cidade de Rio Verde. Essa cidade que eu nasci, que me viu crescer e que eu vi crescer e tenho visto. Essa cidade que eu tenho orgulho de falar dela onde quer que eu vá. Essa cidade que, onde quer que eu esteja, eu falo que eu sou de Rio Verde, da capital tecnológica do agronegócio. E esse agro que nos orgulha tanto, né? Tudo aqui em Rio Verde move em torno do agronegócio. Hoje eu não estou em Rio Verde, hoje eu estou em São Paulo, participando do Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio, que começou agora pela manhã, já teve a abertura, né? Já teve primeira palestra. Mas nesse programa de hoje, esse programa tão especial de aniversário da cidade, eu vou conversar aqui em primeiro lugar com o presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, que é o Caio Carvalho. Ele vai falar um pouquinho para a gente a respeito do tema desse encontro, o que representa esse encontro da Associação Brasileira do Agronegócio. E depois, na sequência, eu vou ter uma outra entrevista com Walter Celani Júnior. O Walter é zootecnista, é mentor de um curso inovador lançado pela plataforma de ensino MF Class. E nós vamos falar a respeito de um mercado que está em expansão, que é o da ovinocultura de corte. Então fique ligado com a gente nesse feriado que tem muita coisa boa aqui no Morada no Campo. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal.
Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
Eu vou fazer o seguinte, eu já vou direto para a minha entrevista agora com o presidente da ABAG e, na sequência, eu já vou trazer o Walter Celani para conversar com vocês. Eu estou aqui no Congresso Brasileiro do Agronegócio, o Congresso da ABAG, em São Paulo, e eu vou conversar agora com o Caio Carvalho, que é o presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Ô Caio, qual é o conceito da biocompetitividade, como é que ela se aplica no agronegócio?
A ideia, quando surge a ideia do grande tema do Congresso da biocompetitividade, é justamente a forma de trabalho da ABAG, ou seja, a biocompetitividade abraça todo o complexo produtivo das várias culturas, os vários elos das cadeias produtivas dos vários complexos produtivos, né? Então, abraça desde preço, custo, escala, agregação de valor, logística, emissões, a questão da produtividade agroindustrial, a sustentabilidade e políticas públicas, entre outras. A aplicação ao agronegócio brasileiro, basicamente, e é o grande motivo do tema do Congresso, é porque o Brasil é dos países que realmente não tem impacto de subsídios no seu processo, ou seja, ou ele é absolutamente competitivo e ganha mercado e permanece no mercado que está, ou ele realmente não consegue suportar, subsidiar para poder, digamos assim, enfrentar aqueles que são altamente subsidiados e que têm uma produtividade menor. Então, esse é o tema, não só a questão da competitividade, mas baseado na biomassa no momento em que a bioeconomia é aquilo que se espera que seja o grande realce do século XXI.
Quais são as barreiras para a integração público-privada e como é que a ABAG está trabalhando para superar essas questões?
A discussão o tempo todo que nós vamos ter é uma visão de ações do Brasil dentro e fora. Para dentro, obviamente, é fundamental a integração no sentido de que as políticas públicas relevantes ao agro, que não sejam políticas que concentrem, que não sejam políticas de subsídios, mas que sejam políticas nos quais o governo fica muito atento, junto com o setor privado, nos temas nos quais há falhas de mercado. Isso serve tanto para a questão de bioenergia, por exemplo, quando você utiliza a gasolina, você está emitindo gases, quando você utiliza o etanol, você não está, e, portanto, não se trata simplesmente de ter preço de mercado dos dois, mas se trata de penalizar aquele que realmente emite mais ou de premiar aquele que emite menos. Então, essa coordenação como exemplo público-privado é fundamental para discutir, digamos assim, as questões específicas de tributos e outros temas, impostos, enfim, outros temas relevantes para que, se esteja trabalhando em condições de igualdade. As principais barreiras para essa integração estão justamente na necessidade do governo entender o setor privado como um parceiro, tê-lo como parceiro, discutir com ele os grandes temas ou importantes mudanças que possam ser feitas, de tal forma que integrados possam enfrentar, na realidade, o grande tema que é o protecionismo, o populismo nos países realmente mais fortes, que são grandes importadores de produtos brasileiros.
Um dos problemas mais recorrentes nos nossos dias dentro do agronegócio brasileiro é o protecionismo verde da União Europeia. O que que a ABAG tem feito em prol do nosso agronegócio contra esse protecionismo?
De fato, o grande esforço da biocompetitividade brasileira em ciência e tecnologia para a gente realmente poder aproveitar a capacidade criativa do produtor brasileiro esteve no desenvolvimento da ciência nos trópicos, né? E é com base nisso que o Brasil passou a trabalhar, de uma forma absolutamente competitiva no mercado. Isso sendo feito, quando a União Europeia percebe que cada vez os seus produtores são menos competitivos, ela passa a trabalhar não só na fronteira, criando impostos que reduzam a capacidade competitiva de quem vai lá para dentro, para competir com quem está lá dentro, como também cria internamente mecanismos de subsídios altos para os seus produtores para estarem, competitivos com aquilo que o Brasil, por exemplo, faz. Não só o Brasil, mas países como a Argentina também fazem isso. Então, com isso, quando lança um programa unilateral de Green Deal, que seria o acordo verde europeu, ele cria mecanismos para justamente criar dificuldades para que os externos competitivos tenham mais dificuldade de competir com os internos deles lá, né? Então, a forma de nos prepararmos para enfrentar essa nova realidade que estão impondo é principalmente através de uma coordenação público-privada, como a questão anterior, no qual o governo brasileiro saiba atuar nos fóruns internacionais, de tal forma a defender aquilo que nós temos de mais importância na nossa balança comercial, que é o agro brasileiro. Isso completa a questão.
Bom, essa foi a entrevista que eu gravei ainda há pouco com o Caio Carvalho, na correria aqui do Congresso. Eu consegui gravar essa pequena entrevista para vocês, mas já é uma atualização daquilo que está acontecendo aqui em São Paulo, que começou hoje pela manhã no Congresso Brasileiro do Agronegócio. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611 3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Walter Celani Júnior, que é zootecnista, mentor de um curso inovador lançado pela plataforma de ensino MF Class. E o tema da entrevista será Mercado em Expansão da Ovinocultura de Corte. Fala, Walter! Tudo bem?
Beleza, Divino. Tudo tranquilo, graças a Deus.
Prazer ter você aqui, meu amigo. Seja bem-vindo.
Prazer é todo nosso. É um prazer sempre poder falar sobre a ovinocultura de corte, que é uma atividade da pecuária que está sempre em expansão. E vai ser muito bom poder esclarecer para o pessoal os assuntos a respeito desse tema.
Bom, já que nós vamos esclarecer, vamos começar. Eu estou aqui no estado de Goiás e parece que a ovinocultura, depois você vai me explicar se é ou não, parece que não é muito assim, expandida por aqui. O que, que é, qual o conceito, né, da ovinocultura? O que, que é isso?
Bom, antes de mais nada, tem alguns estados no Brasil realmente que são mais desenvolvidos por tradição, né? A tradição está bem polarizada no mapa brasileiro. E nós temos no Nordeste uma atividade muito desenvolvida há muitos anos, é coisa secular, né? Assim como era o Rio Grande do Sul. Então é bem extremada a situação. Claro que no entremeio aí tem muita gente criando, mas tem uma cultura de criação de ovinos, aonde não é tradicional, de criar para comer, para dar um cordeiro para os amigos. Eu até brinco que muito antigamente, lá pelos idos de final de 1800, começo de 1900, era comum falar, ah, não, eu tenho um carneiro aqui para dar para o fiscal, a hora que for na fazenda. Então, o fiscal ia, ganhava um carneirinho para poder ficar quieto. Mas essa atividade, ela, desde que bem administrada, ela é extremamente rentável. Mais rentável que a ovinocultura de corte e que outra atividade mais tradicional também, como a ovinocultura de leite. O grande problema é que ela dá mais trabalho. É claro, eu brinco, você não quer ir para o céu sem morrer, né? Então, você tem que ter mais trabalho para ganhar mais. Agora, ela paga muito mais que a arroba do boi. Isso não tem a menor dúvida. E o mercado é carente. Falta produto, tanto é que nós importamos.
Você falou dos extremos, do Sul e do Nordeste. Eu já morei no Nordeste, eu via muito realmente a criação lá, já estive em alguns estados do Sul, a passeio, e é muito comum realmente a gente ver. O que, que é isso? É cultural? Por que que está ali nos dois extremos e o meião do Brasil quase não tem?
Puramente cultural, Divino. Porque, ó, veja bem, no caso do Nordeste, ela é uma coisa muito de subsistência. As famílias não têm isso profissionalmente, sim para poder consumir. Então, existem três maneiras de você explorar a ovinocultura de corte. Uma delas é a subsistência, a outra é a composição de renda e a outra é a atividade principal, né? Então, são três maneiras de se fazer isso. E exige-se, na atividade principal, um alto nível de profissionalismo para poder trabalhar a ovinocultura. Agora, por que no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, a maioria das raças, principalmente a coisa de 20, 30 anos atrás, são raças laníferas, ou seja, aquelas raças que produzem lã e a carne é só um subproduto. Ou seja, você pega o cordeiro, deixa ele chegar a um ano de idade, que é quando ele com bastante lã, tira a lã para poder vender e depois usa ele para poder engordar e abater. Só que você já perdeu qualidade, já está um animal muito grande, os cortes já não são aquele pernil pequenininho, né? Então tem uma série de detalhes. Porém, com o advento do fio sintético, a lã caiu muito de mercado. Tanto é que o Rio Grande do Sul era um estado que tinha, no começo do século passado, em torno de 15 milhões de cabeças, e hoje tem 4 milhões. Por quê? Porque a lã deixou de ser uma coisa interessante. Então, essa polarização se deve à facilidade de se criar o animal de lã no sul do Brasil, né, que tem uma característica diferente, e está a subsistência no Nordeste. E depois, essa coisa foi começando a melhorar aqui para o miolo do Brasil, com o advento das raças importadas, principalmente o Dorper, que veio trazer, conferir uma qualidade muito grande na precocidade do animal. Então, você vai abater esse animal muito mais cedo, e na qualidade da carne. Então, você une isso com uma raça que é muito comum no Brasil, a mais comum delas, que é o Santinês. Então, cruzar Dorper com Santinês hoje é uma coisa que não tem erro. Existem outras raças? Existem. Mas é uma coisa que não tem erro hoje, cruzar Dorper com Santinês em qualquer lugar do Brasil, até no Rio Grande do Sul.
Existe uma cadeia organizada, profissional, da ovinocultura?
Olha, isso é o que falta no Brasil realmente. Existe indústria querendo abater? Existe. Existe indústria com carência do produto? Existe. Por exemplo, eu cito aqui, para não ficar aquela... Ah, você fala que tem indústria, mas não fala quem. Eu falo. A VPJ Alimentos, por exemplo, que está situada ali em Pirassununga, tem mais um frigorífico no interior de São Paulo para poder abater esses cordeiros. E está com carência de cordeiro. E busca em vários locais do Brasil. Então, o que está faltando é o quê? Produto de qualidade com padrão, que é o que precisa a indústria. E eu digo sempre, Vino, é muito bom o pessoal saber disso. Tanto na ovinocultura de corte, quanto na ovinocultura de corte, e nas atividades que você tem que entregar seu produto para a indústria, não adianta você produzir o que você gosta. Ah, eu vou produzir isso aqui porque eu acho mais bonitinho, eu vou produzir isso aqui porque a minha mulher gosta, meu filho acha... Isso aí não dá dinheiro. Isso aí, paixão em pecuária, não dá dinheiro. O que dá dinheiro é você produzir o que o consumidor quer. Então, muito no Brasil hoje, a falta de profissionalismo é que eu produzo o que eu quero e a indústria não quer me comprar. Que coisa ruim. Não, você tem que produzir o que a indústria quer para garantir o fluxo do seu negócio. Senão você vai parar na hora de vender. Então, o profissionalismo falta por parte do produtor.
Existe preconceito. Pede alguém da sua equipe para pegar um copo d'água para você, que sua garganta já...
tá difícil, né? A gripe me pegou e é difícil.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe preconceito em relação ao consumo da carne? Eu vou te falar por que eu te fiz essa pergunta. A minha esposa, por exemplo, fala assim, ah, eu não gosto de carne de carneiro, não. Ela tem um sabor, ela tem um cheiro ruim, tem um sabor esquisito, não sei o quê. Aí alguém fala de uma glândula lá, não sei das quantas. Existe algum preconceito? Realmente essa carne, ela tem como ficar mais gostosa? Tem como não ter o cheiro? Como é que é? Conta pra gente aí.
Tem sim, faz sentido. A sua esposa não está errada. Por quê? A primeira coisa que falou, ah, eu não como carne de carneiro. Tá certo, é carneiro. Cordeiro e carneiro são coisas diferentes. Então você vai, um cordeiro com no máximo 6 meses de idade. Bom, o que interfere no sabor da carne? Primeiro, o tipo de alimentação que é dada. A idade com que você abate esse cordeiro. São fatores extremamente definidores de sabor. Então, o que se faz muito é que, como a carne do carneiro, e se abatia o animal mais velho na antigamente, ela é uma carne com uma característica de gosto muitas vezes desagradável. E é fato. Agora, se você pegar uma ovelha velha, já não tem esse problema.
Ah, não?
A ovelha velha não dá esse gosto de jeito nenhum. Então não tem problema. Isso eu falo porque eu consumi carne ovina no Brasil inteiro de diversas raças diferentes. E experimentei, por exemplo, no Rio Grande do Sul, lá na fazenda da GAP, com meu amigo Caju. Ela era ovelha velha, assada no forno, mas simplesmente espetacular. Espetacular. E já experimentei também o lombinho do cordeiro novo, cortado em fatias bem finas, comendo com shoyu cru, como sashimi.
Opa.
Como você come peixe, você comer. Então, são opções que você tem que o pessoal não divulga muito. Né? Falta um pouco de divulgação. Então, esse sabor, a glândula é simplesmente uma fantasia. Isso não existe. Tem gente que fala cada absurdo que não tem tamanho. Não, o ideal é na hora que você for matar o cordeiro, corta o testículo dele e vai nas glândulas porque não dá cheiro. Não é nada disso. glândula. Ele possui no sistema linfático dele aí mais de 30 glândulas no corpo inteiro. O que que acontece com a glândula? A glândula, você sabe, quando a gente tem uma infecção, o sistema linfático nosso tende a concentrar alguma coisa, por exemplo, na região inguinal, isso, ou aqui na região, faz aquele caroço.
A famosa íngua. A íngua.
Exatamente. Aquela íngua está concentrando materiais podres ali, vamos dizer assim, né? E aí o cara vai lá e corta aquilo na hora e aquele negócio vaza para cima da carne. É um animal que estava doente. É. Então, não é esse o propósito. Então, precisa castrar o animal para poder ter uma carne melhor? Não. Desde que abata ele num período normal. Ou seja, no máximo 5, 6 meses de idade. A alimentação dele vai interferir diretamente no sabor. Assim como interfere no sabor da carne bovina. Por exemplo, caroço de algodão, você dá na terminação, não é bom para poder dar sabor na carne. Muita gente exige que não se dê caroço de algodão em confinamento para não conferir gosto ruim à carne. Então, aí, eu não vou entrar no mérito da questão de que é mais barato, tal, não é isso, é qualidade de carne. Então, os mitos que existem, eles estão aí para ser derrubados. Mas se a própria cadeia não derruba esse mito, fica a impressão que a sua esposa teve e ela não está errada. Alguém abateu o animal velho, macho, e ofereceu para ela. Não vai ser bom mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E tem uma cultura também, Divino, que é bom falar. É. O pessoal fala, qual que é o melhor tempero? Ah, eu coloco mel com hortelã. Eu, particularmente, detesto hortelã. Né? Isso sou eu. Mas eles colocam esse tipo de coisa para disfarçar o gosto ruim.
E o alecrim também.
O alecrim até gosto. Mas no final você está comendo o molho e a carne está indo de volumoso. Não está sentindo sabor. Qual que é o melhor tempero para carne? Só tem um para qualquer carne, é sal.
Beleza.
Então não tem erro quando você faz isso.
Vamos para mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Quer investir de forma segura e lucrativa? O Sicoob Empresarial está preparado para te auxiliar e oferecer produtos que se adequem ao seu perfil de investidor. O RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, oferece taxas atrativas com a segurança e a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É a sua escolha ideal para quem busca estabilidade e bons retornos. Com o LCA, que é o crédito do agronegócio, você investe diretamente no setor agrícola, um dos segmentos mais representativos da economia do país. Além disso, como pessoa física, a sua aplicação é isenta de imposto de renda, garantindo ótimos rendimentos. Ambos os investimentos são seguros e lucrativos. Chame pelo WhatsApp 64-3620-0111 ou vá até um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estou conversando hoje com Walter Celani Júnior, que é zootecnista e que está lançando um curso inovador para falar a respeito de ovinocultura de corte. Você acha que vai acontecer com a ovinocultura o que aconteceu na suinocultura? No passado, as pessoas criavam porco no quintal, comendo lavagem, comendo resto de comida, essa coisa toda. O porco era muito rico em gordura, cheio de verme, então era aquela coisa assim que não tem carne de vaca para comer? Bom, tá bom, vou lá, vou comer a carne de porco. Hoje não, já se organizou, já existem cortes especiais, né? Então, hoje você chega lá, você quer uma picanha suína, você acha. Antigamente não existia isso. Com a ovinocultura, você acha que vai acontecer a mesma coisa?
Iso aí já acontece, na verdade, Vino. As indústrias, as grandes indústrias, como a VPJ Alimentos, que eu disse há pouco tempo atrás, já fazem esses cortes, a picanha do cordeiro, você tem o tibone do cordeiro, tem todo o corte que tem no bovino, dá para fazer no ovino. Então, já existe, tá? O que falta mesmo é a organização por parte do produtor. A indústria está disposta a fazer. Enquanto o produtor não oferecer padrão e qualidade de uma forma constante, isso aí vai demorar mais. Agora, uma coisa foi muito bom você falar, porque o pessoal sempre fala, né, a ovelha come qualquer coisa, né? Dá qualquer coisa para ela comer. Ela come qualquer coisa mesmo, assim como nós dois. Se estiver passando fome, nós vamos comer qualquer coisa. Agora, se puder escolher entre o bom e o ruim, nós vamos escolher o bom, obviamente, né? E aí, alguns mitos. O ovino é ruminante, assim como é o bovino. Ele tem 4 estômagos, retículo, omasa, bomasa e rumen. A alimentação é basicamente a mesma, mas a ovelha não é uma vaquinha pequena. Ela tem características diferentes na hora de pastar, ela tem hábitos diferentes do bovino. Então, ela se assemelha muito mais ao bovino de leite do que ao bovino de corte. Por quê? Por causa do cuidado que você tem que ter com ela diariamente. Eu tinha um produtor que eu trabalhei para ele muitos anos, o seu Katsumi Okamori, a quem eu sempre agradeço muito. Ele falava, e ela é obviamente japonês, né? Ele falava, Walter, tem uma coisa, né? Boi fica doente, carneiro morre, né? Porque o ciclo é muito curto na ovinocultura. Ele emprenha rápido, pare rápido, desmama rápido e termina rápido. Assim como as doenças vão rápido também. Por isso você tem que estar todo dia acompanhando. Mas nada de bicho de 7 cabeças. São 2 doenças principais na ovinocultura. Verminose, que é muito fácil de ser controlado desde que você tenha uma ajuda profissional, e clostridiose, que também é fácil de controlar com as vacinas que tem disponível.
Qual que é o tamanho do ciclo de vida de um animal desse?
Às vezes é até, para quem não está acostumado, às vezes é até chocante. A ovelha tem uma preenhez de 5 meses. Só 5 meses. Em 5 meses ela emprenha e pare. E o cordeiro, tem cordeiro que você abate ele com 4 meses de idade. Então, às vezes, ele vive mais tempo na barriga da mãe do que fora.
É quase igual frango, então.
É muito rápido. Então, você, para poder aumentar o número de ovelhas na sua propriedade, é muito fácil. E muita gente quer começar, adivinha? Eu sempre falo, a gente quer começar. Ah, não, eu estou com dinheiro, eu tenho dinheiro suficiente para comprar 1.000 ovelhas aqui agora. Não compre, porque por mais dinheiro que você tenha, você vai perder. Por quê? Você tem que aprender a trabalhar e tem que ter uma mão de obra capaz para trabalhar com esses animais. Começa pequeno, porque a ovinocultura é fácil de crescer. Tá? Então, começa pequeno. E a primeira coisa, base de qualquer atividade pecuária, boia. A primeira coisa é produzir alimento, ter alimento da propriedade, tanto na pastagem quanto de silagem guardada para emergências.
Quais são os principais desafios do manejo desses animais?
Os principais desafios de manejo aí é muito simples, está relacionado exatamente às doenças, é o manejo sanitário, que são as doenças de verminose, que o ovino é atacado principalmente por uma verminose que ela é de verme hematófago. Tem o tricostrógilus e o hemoncus contortus. São vermes que se alimentam de sangue e causam anemia nos animais. E essa anemia pode chegar a uma profundidade tal e chega a matar o animal. Só que hoje tem vermíficos capazes de controlar isso e tem alguns mitos, e aí é que tem o erro, divino, dos produtores rurais na hora de... Não, o cara mandou dar 10 ml. Não, dá 5 só que resolve. Se ele desenvolve a resistência do verme àquele vermífugo, depois você não tem mais o que fazer. Aí, eu troco de princípio ativo todo mês. Não é esse o jeito certo. Procure orientação profissional. Vai lá. Se aquele princípio ativo está funcionando para a maioria do seu rebanho, o que você tem que fazer é trocar as ovelhas que não estão respondendo bem. Porque é uma característica transmitida geneticamente. A não resistência à verminose. E a clostridiose, conforme eu falei, que é também controlada através de vacina. É aquela hora que o pessoal acha que o animal tem que viver de brisa, né? Então solta ele lá, ele come, bebe e Deus cuida. Não é assim. Ele tem que ser vacinado, a clostridiose mata também. Só que é muito fácil de ser controlada. Ela só vira uma pandemia, uma endemia, quando ela não é cuidada. Quando ela é devidamente cuidada, você vive tranquilo, sem problema nenhum.
Vamos fazer mais um intervalo e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Você que tem interesse em ovinos, eu estou conversando hoje com Walter Celani Júnior a respeito da ovinocultura de corte. Você falou de boia aí para os animais, falou da pastagem, né? Os tipos de capim são basicamente os mesmos da bovinocultura ou não?
Exatamente os mesmos. Não tem que fazer nenhum tipo de mudança, a não ser, aí eu explico, o manejo do capim para o ovino é diferente do manejo do capim do bovino. Por quê? O bovino tem o hábito de pastar, que ele pega, a vaca pega o capim com a língua e arranca levando para a boca. O ovino, ele tem a boquinha muito, ele apreende com o lábio muito rente ao chão, né? Então, ela gosta de passagens mais baixas. Passagens muito altas, quando você coloca um capim do tipo pânico, que cresce muito, esse capim não é bom, por dois motivos. Por causa do hábito de pastagem e do hábito gregário das ovelhas. O que é isso? Elas gostam de pastar vendo aonde a outra está. Se você notar, quando você chega num rebanho de ovelha, se a primeira correr, o resto tudo corre. Não sabe por que está correndo, mas se tem gente correndo, vamos embora. É isso que elas fazem. Por quê? É por causa desse hábito gregário e por causa do tamanho dela, que ela é muito mais predada do que predador, então ela corre para se salvar. Quando ela tem capim muito alto e não vê a outra, é ruim. Então, o tipo de capim não precisa mudar. O que precisa mudar é a altura de manejo desse capim.
Você vai fazer um curso de ovinocultura de corte, vai, me conta desse curso aí.
Esse curso, a gente pensou em lançar, Divino, pelo seguinte, justamente por essas diferenças de criatório e de falta de informação direta e correta para o produtor rural. E eu sou muito certo. Direto nas coisas que eu falo. Eu costumo dizer o seguinte, eu nunca ganhei muito dinheiro com ovinocultura, porque eu sempre chegava para o produtor e falava, não cria porque você não tem condição para isso. Ah, não, mas eu gosto. Se você gosta, faz por sua conta. Eu não recomendo. Eu sou muito claro nisso. Fala, faz ou não faz. Eu não tenho esse meio termo. Eu acho que a gente, quando vai tratar com o produtor rural, a gente tem que ter um respeito muito grande com o dinheiro dele, né? Então, é chegar e se eu fosse fazer para o meu pai, eu indico para o produtor rural. Se eu achar que não serve para o meu pai, eu nunca vou indicar. Eu tenho que pensar assim. É no bolso do produtor. Por isso nós fizemos um curso muito direto e esse curso fala de todo o processo, ele é bem teórico, tem pouca prática que vai ser acrescentada depois ao longo do tempo. Porém, ele é, para quem já cria, melhorar o jeito de criar e principalmente de administrar financeiramente. Tem uma planilha muito legal que a gente fez, demorou pra caramba para fazer, mas... O cara vai lá, substitui o peso do cordeiro, altera a planilha inteira. É muito legal. Então, é para quem já cria e quer melhorar, para quem quer entrar na atividade e saber como é que funciona mesmo, para quem é técnico da área, melhorar a assistência para os seus produtores e para quem é estudante aprender mais sobre isso, porque na faculdade aprende-se muito pouco, né? Então, desculpa, o curso está disponível já no mfclass.com.br. A pessoa pode entrar lá. São 21 módulos que tem no curso e ele está disponível 24 horas. Então, a pessoa não é obrigada a fazer na mesma hora. Quer assistir 15 minutos, hoje assiste, amanhã volta, assiste de novo. É bem flexível. E são 3 mentorias que eu vou dar para o pessoal. Durante esse ano, a gente vai fazer uma mentoria agora em agosto, se não me engano, a outra em outubro, a outra em janeiro. Para o pessoal conversar comigo, para eu poder esclarecer dúvidas. E eu sou assim...
Essa mentoria é online ou é presencial?
Online. Online, então todo mundo que fez o curso pode participar dela. A ideia, Divino, é poder conversar claramente com os profissionais e produtores para que eles façam um negócio legal. Eu quero que eles ganhem com isso e não se iludam.
Quantos hectares de terra eu preciso de ter para começar um negócio na ovinocultura?
Boa pergunta. Olha, aonde você coloca uma vaca, um bovino, uma uá, vamos dizer assim, uma uá, uhum, é a unidade animal, 450 quilos, você coloca de 8 a 10 ovelhas. Entendeu? Então, você faz essa proporção. Se você vai começar, você começa pequeno, voltando lá, você tem que ter comida, tudo bonitinho, instalação, tá tudo certinho. Mas 8 ovelhas por hectare você coloca, manejando bem, fazendo a maneira de passagem como deve ser feito. Eu digo sempre para o produtor rural pecuarista, passagem é lavoura. Você tem uma lavoura de capim. Então, essa lavoura tem que ser colhida pelos animais para ser transformada em carne. Então, essa lavoura tem que ser bem cuidada em qualquer atividade pecuária. 8 animais por hectare, aí é só fazer uma regra de 3 simples. Você quer colocar 80 animais, você vai colocar 10 hectares. Se você quiser colocar 800 animais, são 100 hectares e por aí vai.
Beleza. Bom, nós já estamos chegando ao final da nossa prosa. Conta para o pessoal aí, onde é que eles acham o seu curso? Quanto custa? Você sabe o preço? Eu estou perguntando se você sabe, porque muitas vezes o pessoal não sabe. Ah, não, a minha equipe é que cuida disso aí, eu não sei não.
O engraçado que você está perguntando, eu não sei disso.
Não, esquenta não. Você sabe o que é isso? É que você não está preocupado com dinheiro, meu amigo. Você está preocupado em levar conhecimento. É isso.
Isso aí é fato. Eu preocupo com as contas, né, que eu tenho para pagar. Mas eu não preocupo muito com isso, porque eu quero mostrar para o cara poder fazer a coisa. Certo. Mas eu acho que está em torno de R$700. Pode pagar em até 12 vezes.
Barato demais.
É um negócio bem tranquilo. Só a planilha que eu fiz ali, Divino. Se você tiver que contratar uma pessoa para fazer uma planilha daquela, ela custa 4 vezes mais que isso. O pessoal vai ficar satisfeito.
Onde que o pessoal acha esse curso seu?
É no mfclass.com.br. É uma empresa do Grupo MF, Rural, que faz esse tipo de trabalho. Daqui a pouco vamos lançar muito mais cursos aí que vai ter para o pessoal, não só ouvindo a cultura de corte, mas bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, seleção de gado, vai ter gestão de pessoas, marketing rural, vai ter uma série de coisas à disposição do produtor rural.
Eu te falar uma coisa, aquilo que o MF põe a mão, sai coisa boa. Eu acompanho os podcasts de vocês, é fantástico, vocês são sensacionais, parabéns.
Eu agradeço muito, o podcast é uma preocupação nossa em trazer histórias de vida que possam inspirar outras pessoas, tanto do agro como não do agro. Porque nós temos que mostrar uma coisa para o pessoal, Divino. O agronegócio não é uma entidade. Ele é constituído por pessoas.
Eu falo então, isso.
A minha preocupação é essa. Tem gente aqui que sofreu, que sofre. Ah, tem gente rica. Tem, mas tem gente rica em toda atividade. A gente não pode condenar a pessoa que foi bem na vida, não. A gente tem que aplaudir, porque
outra
é ela
coisa,
que
promoção. Que problema tem ser rico, meu amigo? Não tem problema.
E você tem que saber o seu lugar na sociedade, a sua posição. É importante que o ser humano saiba o seu lugar. Eu não nasci para ser um cara que é empreendedor. Eu não tenho essa característica. O Walter Celani não tem característica empreendedora. Mas eu sou um cara muito bom para poder ajudar o empreendedor a executar o projeto dele. Eu sou muito feliz sendo o cara que contribui com isso.
Volta aqui mais vezes para a gente conversar, tá bom?
A hora que você quiser, é só chamar que eu estou à disposição.
Amigo, abraço, fica com Deus, viu?
Grande abraço, Divino, obrigado.
Eita, prosa boa, gente. Eu conversei com o Walter Salani Júnior, zootecnista. O homem acabou de montar um curso fenomenal para falar a respeito de ovinocultura. Ele quer ensinar as pessoas a como ter um negócio de sucesso, a como criar um negócio de sucesso ou ampliar o negócio que você já tem. O tema da nossa entrevista foi Mercado em Expansão da Ovinocultura de Corte. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Aproveite bastante esse feriado. Curta a nossa cidade, né? Essa cidade tão bonita. Eu não estou hoje em Rio Verde, eu estou em São Paulo, participando do evento da ABAG. Fico a semana toda aqui em São Paulo, mas estaremos juntos com o programa a semana inteirinha. Eu vou trazer novidades, trazer informações para vocês ao longo de toda essa semana. Tá bom? Um grande abraço para você, uma semana maravilhosa, que Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do coração.